Olá para você ligado aqui no Bike Hub, resumo da sexta etapa do... eu já perdi as contas, né? Sexta, sábado, domingo, aí terça, quarta, hoje, quinta, sexta, sétima etapa, já estava perdendo as contas aqui das etapas da Volta à Espanha. Teremos amanhã a oitava etapa, domingo a nona, duas etapas com chegada ao alto, mas hoje a coisa foi diferente, foi bem movimentada até pelo perfil da etapa. A etapa foi bem legal, tinham vários players e várias táticas ali, várias equipes envolvidas nas táticas. A gente vai falar disso já já, e eu vou trazer, para não perder tempo, o meu amigo Valim Garcia, que está lá em Sorocaba e sempre entra aqui com a gente para a gente conversar sobre todos os assuntos do ciclismo. Tá aí, Valim? Abraço para você. Cadê você?
Aqui tá estou. Aí, boa noite, Bike Hub. Boa noite, Celso Anderson. Estamos aí de novo. Mais uma vez aí, me chamou, eu estou aqui. Ainda estou na cama, como vocês podem ver, né, minha? Isso aqui não é boate, não, viu? É meu quarto mesmo, viu? Mas ainda de cama, mas é um prazerzaço sempre participar com você aqui. Vamos lá comentar a sétima etapa, Anderson. Sétima etapa da Vuelta. Vamos lá.
A gente vai perdendo as contas aqui, cara. Eu falei sexta, falei, pera, deixa eu fazer as contas aqui que fica mais fácil, né? E, pô, legal pra caramba, a etapa foi bem movimentada. E, meu, agora é que era uma etapa diferente essa. O Filipinho vai botar o resumo aí. Estão com as imagens, né, Filipinho? E a gente vai falando sobre a etapa que o Jesús Herrada acabou ganhando, uma fuga de cinco atletas. Hoje a fuga ganhou do Pelote, né, Valim? Que é uma coisa...
Sim.
Tem hora que sim, tem hora que não, mas chegou num ponto ali na etapa que eu falei, ó, não pega mais. Porque a condição de vento era favorável para fuga, porque você tinha um vento que não era contra e um relevo que era plano e descendo, né, depois da montanha, a única montanha do dia. Então, o que acontece? Essa é a etapa de ontem, né? A etapa que chegou ali, que não dava nem para ver, o ganhador da etapa, o Jay Wine lá, e aí o Renko com a camisa roja, né? Tá aí o Renko Evenepoel com a camisa vermelha, e aí a classificação geral, o Rudmonar ainda na segunda posição, mas ele não briga por essa classificação geral, quer dizer, pelo menos não vai brigar, ele briga ainda, né? E aí o Renko com a camisa de líder, e aí o Roglic, que ontem tomou tempo e tal, e hoje é a largada, né? Tá aí o campeão espanhol da Ineos, né? Vários campeões nacionais aqui nessa prova. O Roglic aí, sem a camisa roja, né? Ele vestiu aí por um dia só a camisa roja, e os atletas aí perfilados. O Monegasco com a camisa branca com bolinhas azuis, o Sam Bennett ali com a camisa verde, né, de atleta com mais pontos aí nos prêmios intermediários e chegadas, e a galera prontinha para largar. E a largada que tivemos hoje, aí está a planimetria com a altimetria junto, né, de Camargo para Cisterna. Camargo é uma cidade próxima a Santander, cresceu muito, né, em termos financeiros e também de habitantes nos últimos anos, justamente pela expansão de Santander, que está ali ao lado. E Cisterna já tinha recebido ali duas outras etapas da volta, uma em 2016 e uma em 2018. Né? 2016, quem ganhou a volta foi o Quintana. 2018, acho que foi o Contador. Depois eu vou pegar aqui, que eu não consigo abrir a outra janela, mas se eu não me engano foi o Contador. Se não foi, vocês me mandam aqui do lado que eu já não lembro. Mas enfim, aí a largada com aquele perfil, né? Um perfil plano, uma montanha, categoria 1, bem longa, né? Tá aí, ó, 22,4 km. O Valen estava até falando ontem, né? Que era uma etapa mais para fuga. Tinha aquela possibilidade dos sprinters passarem e tal, nessa montanha. E era uma serra de Campos, né? Porque 22 km a 5,5%, tem as suas variações, mas é parecido com uma serra de Campos do Jordão, a Serra Nova. É ou não é, Valen?
Foi exatamente isso que foi dito ontem e foi o que se mostrou hoje na etapa. Você vê que os sprintistas, né, você viu que o Sam Bennett foi o que bateu o pelotão, então ele conseguiu passar penduradinho ali, né, no finalzinho ele encostou e desceu, se reconectou ali e veio para a chegada e fez a sua parte ali, seus pontos para a camisa verde. A fuga, realmente, a gente está tão acostumado a ver nessas etapas de volta, a fuga ser pega assim, perto da chegada, né, que hoje não foi diferente, né, Celso? Apesar de que a fuga vingou de novo, você falou aí que a fuga tinha tudo para vencer hoje, por apenas condições até do tempo e tal, mas a diferença foi 29 segundos, né? E chegou pegando ali. Mas, enfim, foi uma etapa legal, essa subida aí foi bem bacana, vi a equipe da Trek trabalhando bastante ali para tentar trazer o sprintista, enfim, foi uma etapa legal e eu gostei do Sam Bennett. Mostrou raça hoje ali de novo, ressurgindo o Sam Bennett, ele vai com essa camisa verde até o final, hein, Celso?
Então, tá muito forte, né, e ele nos sprints vem ali batendo as metas, hoje ele brigava pela sexta posição, porque os cinco atletas da fuga, ó, que é o Tim Melier, né, sobrando já, no detalhe, já ainda faltavam 15 quilômetros para a Serra terminar, né, dos 20, quase 23 quilômetros aí de montanha, mas ele dropou bem cedo, né? Não teve jeito. E só que outros atletas conseguiram, né? Ó, o Ackerman aí também cortando, ficando para trás. O Ackerman que já foi da Bora, né? Que hoje é a equipe do Sam Bennett, e ficando também para trás. E aí, olha aí a serra, ó, tá vendo como ela ela não tem uma inclinação tão grande. Só que ela é muito extensa, né? É uma serra muito extensa, de 22 quilômetros, bem extensa, com pouca inclinação, 5,5. Foi uma etapa que essa serra era a chave para passarem, passou a fuga, né? Porto de San Glorio aí, e os pontos ali foram capturados, mas né, não conseguiram tirar a camisa do Monegasco lá, Angelotti. Ele manteve por poucos pontos, mas manteve, porque tínhamos só essa pontuação aí, categoria 1 e tal, mas só uma pontuação. E aí lá atrás, a Trek, principalmente, mandava no pelotão. Por quê? Ó, nesse momento aí que acabou a montanha, 2,43 era a diferença do pelotão para a fuga, né, que era o pelotão aqui, vamos dizer, acelerado pela Trek. E o Sam Bennett, ó, tá vendo? 3,14. Ele estava aí, ó, 30 segundos atrás, né, do pessoal da fuga. Mas eles não conseguiram acelerar tanto imediatamente. E aí, pouco a pouco, o pessoal foi conseguindo trazer o Sam Bennett de volta ao pelotão. E aí ele acabou se incorporando. Tava tudo esticado aqui, né? O pelotão todo esticado.
Ai, que legal essa foto.
E era um lugar muito bonito, né? Era um lugar ali perto de Picos de Europa. Do outro lado de Picos de Europa, para quem não sabe, a gente tem Lagos de Covadonga. Um pouco mais para cima ali, não muito longe dessa região, a gente tem o Angliru. Tem a Fonte D também, de uma outra faceta ali de Picos de Europa, que é um parque nacional. E aí eles passaram por outro parque nacional, que não me recordo agora o nome, e lugares muito, mas muito bonitos. E aí é a hora que o Sam Bennett, né, estava perseguindo e acabou conseguindo pegar. Tá vendo que já não tem mais a marcação aqui, só tem a marcação da fuga para a camisa roja, 2,28. E aí eles deram uma parada e a fuga ganhou uns 30 segundos. E aí o pessoal da Arkea, para tentar trazer o McLean, foi à frente, e aí começou de novo, um revezamento com a Bike Exchange, tentando trazer o Caden Groves, né, que é o sprinter da Bike Exchange. Então, mais gente entrou nessa parada aí da aceleração em reação à fuga para tentar buscar e poderem disputar a chegada e aí o prêmio aí da etapa e tudo mais. E também, né, os pontos da camisa verde. O problema é que a fuga acabou capturando, né, são só 5 posições ali, aqui na Volta à Espanha, diferente do Tour de France, que acho que 15 é que fazem pontos lá, se eu não me engano, é que vamos passando as provas, você vai ficando maluco já, com as regras específicas de cada uma. E nesse momento aí, já no final da prova, entraram, né, também a Trek e a Bora Hansgrohe, ou seja, a Trek do Pedersen e a Bora Hansgrohe justamente do Sam Bennett. Mas já era tarde demais, 1 minuto com 10 quilômetros, você consegue tirar, mas se a fuga tiver desacelerado, o pelotão tiver numa outra vibe, numa aceleração e outra, se o vento tiver contra, porque vai machucar muito mais a fuga do que o pelotão, né? E se também tiver uma ascensãozinha, era tudo o contrário, era tudo favorável para a fuga, era mais descendo do que subindo, era vento mais a favor do que contra o cruzado, né? E a fuga estava super forte ainda. E 5 atletas trabalhando de maneira perfeita, né, Valen? Você viu ali que eles trabalharam direitinho, o pelotão tentando tudo e nada, né?
E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então a fuga realmente vingou, foi até o final. Gozado a etapa de hoje, mas cabe frisar ali o Fred Wright, né? Que a gente estava procurando ontem, na Sim. classificação final.
26 minutos,
e ele abriu.
Ele tomou 26 minutos.
Então, e hoje ele veio ali na fuga ali, errou o time da chegada, né? Acho que ele acreditou que dava dali onde ele abriu o sprint. Na verdade, ele morreu um pouquinho antes da chegada ali, foi passado pelo errado e pelo Battistella, né? Da Astana. E, pô, foi uma chegada legal. O que eu quis frisar aqui é engraçado no ciclismo é isso, né? Um dia o cara some no pelotão, o cara tava ali em segundo, brigando pela camisa. Daqui a pouco na etapa ele tomou tanto tempo que ontem você foi embora, nem viu ele na classificação geral, final. E hoje ele tava lá na fuga, um dia após outro. E quem anda de bicicleta e quem não anda, fiquem sabendo que é isso mesmo. Durante as etapas você vai, se tem um dia ruim e você vai ter o seu dia bom. Normalmente, tomara que seja mais dia bom do que ruim numa volta, né? Mas certamente esse dia ruim sempre chega para alguém, né? E isso já a gente já viu em várias voltas aí, que sempre tem esse dia que ele não tá legal, ele vai ficar para trás. E ontem o Fred Wright não se deu bem e hoje ele estava lá na fuga.
Então,
quase, né?
Eram 5 atletas na fuga, o Sweeney Harrison estava lá, o Jimmy Jansen, o Fred Wright, que a gente está falando dele, o Samuel Battistella, que foi o segundo da Astana, e o Jesus Herrada. E desses caras, se eu tivesse que apostar em alguém para o sprint, eu apostaria no Wright, que era o mais potente. Porém, eu falei lá, antes da etapa terminar, falei, é impossível cravarmos quem ganha desses 5 caras. Porque não tem nenhum sprinter, o Wright talvez seja o mais potente ali deles, não tinha nenhum sprinter, e entender como eles estão no final aí de tanto tempo, numa fuga tão longa e que andou tão forte, né? Acelerou tanto. Então, o que acontece? Tudo de cabeça para baixo. Eu, se eu fosse apostar, os dois que eu menos apostaria seriam o Battistella e o Jesus Herrada. O que eu menos apostaria. Porque
é muito louco isso, hein?
Teoricamente seriam menos potentes, porque eles entenderam a tática correta para acertar o tal do time. Aí tem aquela história que até eu e o Renan falamos hoje durante a etapa. Se tivesse mais 10 metros, se tiver. Não tem, cara. A chegada é lá, o risco está lá. Não tem o se fosse 5 antes, não tem o se fosse 10 depois, não existe isso, né? E eu vou dar o crédito aqui para a galera que está entrando, o Danilo Leão sempre com a gente, valeu, Danilo. Acertou que o Penote não pegaria a fuga hoje, hein? Tava na cara, né? Porque vento a favor, né? Mais descendo do que subindo, a fuga rodando. né, difícil ali da fuga pegar. O Edilson Soares está aqui, dando boa noite. O Amilcar Filgueira está aqui. O Antônio Carlos Arce está aqui também. O Maurício Papanel, fala, Maurício, tudo bem? Bessias, o Messias aqui com a gente também. Figuraça. Boa noite para os brothers aí, ele está mandando. O Paulo Savoia com a gente. O Catracas Mountain Bike. Aos poucos o pessoal está voltando aqui, porque esse aqui é o novo endereço do Bike Hub, né? Então, vão passando, vão dando um like, vão curtindo o canal, que aí vocês vão fazer isso aqui, movimentar tudo de novo. E a gente agradece aqui, né, Filipinho? O Heron está aqui, Ferreira também, boa noite. Legal aí vocês estarem com a gente. E o Rogni que é monstrão, primeiro porque não dá desculpinha, segundo porque, mesmo ruim, dia ruim, ainda ficou na frente de muito caso. Isso aí, ó, o Catracas falando que já se inscreveu. O Heron falando aqui, linda fuga, os caras deram o sangue. Então, legal pra caramba, né? Méritos, né? E eles tiveram ainda a possibilidade, né, Vanguei, de brigar entre si, dar tempo de dar aquela respirada e falar: ah, vou acertar a melhor tática para ganhar a prova. E foi muito arriscado o que o Batistella e o Errada fizeram, porque lançou o sprint e eles estavam atrás. E só que é o seguinte: os caras da frente, principalmente o Wright, rendeu, daqui a pouco parou de render. Pô, os caras do lado vieram e com o vácuo, com a inércia, né? Porque era uma descidinha e fazia assim uma subida. Então o Wright, que veio na frente, que era mais potente, perdeu a ação, né? Começou a bike, entre aspas, a frear e passaram de passagem, tanto o Batistella quanto o Errada. Não deixou de ser emocionante, foi uma chegada emocionante, e também a emoção de pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, 200 mil equipes lá trabalhando na cabeça do pelotão, e o Sam Bennett batendo a chegada aí, o camisa verde, mais verde do que nunca, né? Perdeu a chance ali o Pedersen, tanto de ganhar etapa quanto de tirar pontos importantes do Bennett, né, Vanguinho?
Eu acho assim, você tá careca de saber, né, que o sprinter, se
Oh.
você erra o time, se você erra o time, você paga o preço. Nesse caso específico aí, desse sprint, eu acho realmente que ele sprintou um pouco antes, eu acho que ele calculou mal, mas também você acabou de falar, a condição ali do terreno ali, essa subidinha ali, ela pesou um pouquinho as pernas no final. E eu acho que foi isso que pesou ali pro Fred Wright. Se tivesse que apostar também, você falou uma coisa assim, desses daí que estavam aí, talvez eu apostasse mesmo no Fred Wright também. Mas a gente ia perder a nossa aposta hoje aí. E outra coisa, você que já está careca de saber então sprintar, que depois que acontece o sprint, depois que você erra, eu tenho certeza que o Fred Wright, essa hora lá no hotel, ele deve estar se lamentando lá e falando o que que ele fez errado, enfim, não dá para ele corrigir mais agora, que tenha uma outra etapa, que ele consiga de novo fazer uma fuga ou estar numa posição para sprintar, para tentar corrigir. Só que cada chegada é uma chegada, cada etapa é uma história, e essa história hoje já foi escrita, e agora só resta bater palma pro Errada mesmo, que foi o que acertou o time que ganhou a nossa etapa hoje.
Exato. Então, eu até estava falando durante a etapa ali, que são muitos pequenos detalhes, né, que fazem que vão mostrar ali o sucesso, né? Eu não sou de fazer isso e tal, mas eu vou até botar aqui para o Vanien. Eu acho que esse troço está errado, mas enfim, né? Dá para me botar grande aí, ô Filipinho? Com esses lances de sprint aqui e tudo mais. Bom, vamos só. Pera aí, então. Agora você já tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Vamos ver aqui. Onde é que tá? O número importante é esse aqui, ó. É
Lá.
esse. Ah, meu. Pera aí, tá meu filho aqui agora. Tá, o número importante é esse aqui, ó. Deixa eu travar aqui. Vamos ver onde é que tá essa pirosca. Ô,
Sobe
caramba.
um
Bom, hein?
pouquinho mais.
Não, é porque é aqui, ó. Esse aqui, ó. Energia máxima aí tá escrita, né?
2.130.
2,130. Então, isso aí, por exemplo, é uma medida instantânea. 2.103 watts, né? De 8 segundos. Então, quando você vem Você não vem nem parado e não tem nem tão embalado, com uma transmissão intermediária, não é a mais pesada e não é a mais leve, pum, acelera. É, aí a característica de cada um, tem gente que não consegue gerar 1.200 watts, tem gente que gera aí acima de 2.000, enfim, nessa coisa específica. Mas não adianta nada você pegar um número desse, é isso que eu quero falar, né? Isso aqui é um número meu aqui de 2 dias atrás, vai. É, eu estou até aferindo para ver se isso aí está certo, depois o Ronaldo Martinelli vai vir, né? E a gente vai deitar em cima disso aí para entender os números. Mas não adianta você ter um número alto para caramba e não entender a dinâmica de uma chegada. Porque mesmo com um número alto, né, instantâneo, você pode perder a chegada porque arrancou de longe, ou porque você arrancou muito cedo e passaram, ou porque arrancaram na sua frente muito longe, você é um cara que define muito de perto, e quando foi a hora de definir, você já estava com as pernas desse tamanho e não conseguiu abrir de um lado, mesmo sendo mais potente. Então são várias nuances e vários pequenos detalhes que fazem o sucesso numa chegada. E o principal é a colocação, né? Como você se coloca. No caso aqui, ó, você vê que o Batistella é o último, o errado é o penúltimo, num grupinho de só 5 atletas, e aí aqui, ó, tá vendo que ela veio abaixando e deu uma levantada, aí fica mais duro. Quem arrancou na frente, que era o Wright, ele não é um sprinter, então ele até fez uma ação, porque ele estava confiante que bateria os caras, então ele não quis deixar para tão tarde, né, para não ser surpreendido. Porém, arrancou um pouco antes demais, e aí faltou ali entender que se ele arrancasse 30 metros depois, talvez ele tivesse sucesso. Ou se deixasse alguém arrancar, pegasse o vácuo e tirasse do lado. Ele teria potência para isso. Mas ele pensou em não correr riscos e acabou o tiro saindo pela culatra. Tá vendo? Ó? Que aí vai ficando durinha ali a parte da chegada e ele vai perdendo ação. Aí, tanto é que passa um de cada lado e pelos três que estavam à frente, né? Não só
Interlagos, logo depois da subida, desce um pouquinho e aí chega subindo ali.
É, bem parecido. Então, se você errar ali o time, porque vem, dá uma descidinha e depois aquela subida para o risco final. Então, mas foi uma etapa bem legal, não mudou nada na classificação geral, né? O Marcelo Aragão está aqui com a gente também. O Antônio Carlos Arce aqui, Celso. Como chileno, fico feliz quando tu lembras das estradas da Cordilheira dos Andes, entre Mendoza, Argentina e Santiago. Então, eu andei muito lá, que essa estrada de hoje, viu, Antônio Carlos? Eu vou te chamar de Antônio Carlos, tá? Acho que é mais... Não, Antônio Catalã, desculpa. Eu falei Carlos aqui, Antônio Catalã. Viu, Antônio? O que acontece? Essa estrada de hoje era muito parecida, né? Porque eu já fui várias vezes ali de Santiago para Mendoza e esse pedaço, um dos pedaços que eles passaram, me lembrou muito a de Mendoza, o trecho de Mendoza com aqueles túneis, né? E praticamente um deserto, que era bem árida ali a região. Em Mendoza é mais árida ainda, é um deserto mesmo. Mas um lugar maravilhoso. E outra, no caso dessa estrada do Chile para a Argentina, é muito técnica, você aprende bastante, porque sempre tem vento cruzado ali, é um deserto, então tem a cordilheira no alto e aqui tudo um plano, então o vento bate ali e vai para tudo quanto é lado. Eu já peguei ali, coisa que você tem que segurar a bicicleta super forte, senão você saia voando, né? E outra, estava até conversando agora com o Eudes, que estava aqui, Marete, cliente nosso, amigo, de situações dessa, né, que você está com roda perfil alto, pega um vento cruzado, e o melhor a se fazer é você pedalar mais forte e fazer peso o máximo possível na frente. Pedalar porque você vai dar tração, então aquele atrito já segura a bicicleta no chão. E também pedalando e fazendo peso para baixo e forçando para baixo, para não sair voando. O pior que você tem a fazer numa situação dessa é parar de pedalar e esperar o vento te levar para qualquer lado, porque aí você vai se virar passageiro. Claro, né? Se o vento estiver numa velocidade estupidamente alta, aí você tem que se abrigar e paciência. Mas se já estiver ali na chuva não tem jeito, meu. Vai lá e vai se molhar, mas vai dar certo. Aí a classificação da etapa, com o Jesus Herrada ganhando, né? Com o Batistella, o Wright, o Jensen e o Swin ali nas cinco primeiras posições, e depois o Bennett batendo o pelotão com o Stewart, o Groves, né? O Caden Groves ali, que a equipe Bike Exchange trabalhou bastante. As camisas ali não mudaram,
o
né? Elas não
se o McLean não entrou entre os 10?
Não entrou. McLean não entrou. Ele está aqui na classificação de pontos só, mas ele não entrou ali, não. É uma diferença não muito grande ainda para o Sam Bennett. Vamos ver o que acontece. Bom, amanhã e domingo nós teremos as chegadas ao alto. Se o Filipinho conseguir colocar aí, eu não sei qual é a sequência que ele separou, a camisa verde, não sei se tem as outras camisas aí, Filipinho, ou o que, que você vai colocar. Aí a do Renko não mudou, né? Dá para passar esse também, o Renko com a camisa roja, tá aí, a classificação não mudou, né? E aí o perfil da etapa de amanhã, em Facuai aí, que vai chegar. Então, nós teremos aí uma dificuldade maior, porque a etapa toda parece um eletrocardiograma, né? Sobe
e desce,
sobe
e desce. Eu ia falar isso.
Já vai largar subindo, ó, Vanguém. Dura pra caramba a etapa, é ou não é?
É, eu ia falar, parece eletrocardiograma, mas é isso aí.
Mas é isso
muito
mesmo.
Muito dura.
É um eletrocardiograma, porque, cara, é uma etapa que vai mostrar muito quem tem aí garrafa velha para vender, porque ela tem montanha o tempo todo, e outra, a gente vai ver também nessa etapa, lembrem disso amanhã, né? As equipes, como estão as equipes, né? Eu acho importantíssimo isso, como estão as equipes, porque nessa etapa o líder precisa muito das equipes para protegê-lo em todas essas montanhas, é ou não é, Vanguém?
Então, até agora, se você parar para pensar, ainda não teve essa etapa que as equipes apareceram, que nós falamos ontem, inclusive, que o Roglic ficou sozinho, enfim. Amanhã, eu acho que vai ser a prova dos 9 amanhã para as equipes, para poder aparecer na subida. Eu acho que amanhã já começa, assim, dar um arzinho de definição, assim, nessa classificação geral, porque amanhã os protagonistas, eles têm que meter as caras, o Celso. Eu acho que não pode amanhã passar batido. Amanhã a etapa... Pode esperar que vai ter uma surpresinha amanhã. Eu tô achando que vai ter surpresa amanhã na classificação. Não, não mudar a classificação geral, mas alguns que estão ali meio desaparecidos ali, estão escondendo leite, e tem que ser amanhã. Se não acontecer também, aí não vou falar, eu vou falar, não deu nada, mas eu acredito que amanhã ainda mude um pouquinho esse contexto aí, quem já está subindo vai continuar ali e vai ter mais alguns ali que vão meter as caras na frente ali, vamos ver, vamos esperar amanhã, tem imperdível essa etapa de amanhã.
É, isso aí, amanhã a etapa vai ser aí, amanhã e domingo, é um combo, né? E o Paulinho, um abraço pra você, cara, você tá morando longe demais, não consegue se ver. De Los Angeles, o Paulinho Terra falando aqui, ó, não sei se você sabe, Celso, mas o Samuel Batistella é meu primo de terceiro grau. Que legal, cara, na etapa, bateu na trave ali, né, da família Batistella, o Ricardo, os irmãos ali do Paulinho. Pô, a gente tem muita saudade aí, cara, e eu não vejo mais seus irmãos também, não sei por mais saudade de todos aqui, seu pai, infelizmente falecido, que a gente tinha tanto contato aqui em São Paulo. O Marcos Castelo entrou também, o Paulinho Batistella, a galera aos poucos está voltando aqui. Quem tinha uma questão aqui que eu queria pegar? Quer ver? O Daniel Leandro está perguntando se vai ter promoção da loja, vai que rampa a Vuelta, assim como teve no Tour. A gente vai. O Filipinho aí, a semana que vem, vai ter novidades aí para vocês. O Antônio Fonseca, fala Antônio, a gente se encontrou na ciclovia ontem, né, o Antônio Fonseca. O Marcos Castelo está aqui. Então, e aí o que eu acho, essa etapa de amanhã é um ótimo termômetro para as equipes, não só para os protagonistas. Por exemplo, o Roglic ficou sem equipe na etapa de ontem, né? A equipe... Cadê o Sepkus, que é o melhor, dizem, é o melhor gregário do mundo? Sumiu o Sepkus. Então, o que que acontece? O áudio do Celso está picotando ou é só para mim? Eu não sei, aí deem as suas opiniões aqui. Para mim não está picotando, para você está, Vanê?
Você acabou áudio? De sumir e apareceu agora de novo. Sumiu tudo, agora voltou. Está oscilando bem a internet hoje, não sei o que está acontecendo.
Não é de hoje.
Normalmente cara.
A gente já teve internet melhor, né? Não sei, aí nos últimos dias. Tem gente perguntando aqui, o Faison, e o Pipo? Tá meio com chiado, ele tá falando aqui. O que que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir em dois. A gente vai dividir em dois esse programa. Essa primeira parte a gente falou da volta à Espanha, etc, etc, etc. E essa segunda parte ocorreu para... Bom, acho que a maioria aqui sabe, né? O Luciano Pereira está aqui falando que está picotando sim, até para... Porque está picotando, eu até vou botar uma matéria que a gente vai comentar em cima dela. Eu gravei sobre esse assunto Pipo, né? Que hoje foi veiculado aí, que o Raut Ruut informou o Pipo Garneiro ontem, na etapa de ontem, né? Que o Pipo Garneiro não podia largar na sequência da prova de 7 dias, que inclusive termina amanhã. Mas na etapa de ontem o Pipo já não largou, e ninguém tinha certeza do que tinha acontecido, e hoje saiu um próprio relato do Pipo. O Filipinho deve ter aí, a gente tem por obrigação, né, que tocar nesse assunto, independente de amizade ou não com a pessoa, mas é para relatar até porque é um problema do ciclismo, né? Tá aí uma carta que o Pipo Garneiro colocou no Strava, né? Ele tinha sido notificado sobre ter lá no, na amostra, não sei se era sangue ou urina, que foi coletado EPO, né? Eritropoetina. Eritropoetina, a maioria sabe, aqui para quem não sabe, é um hormônio que faz com que você tenha o aumento das células vermelhas, da parte vermelha do sangue, ou seja, as células vermelhas são aquelas que carregam o oxigênio. Os glóbulos vermelhos são a parte vermelha do sangue e carregam o oxigênio para as células. E aí você tem uma explosão celular, né, muito menor, com mais oxigênio, e aí, ou seja, você fica mais resistente principalmente. E foi detectado aí na amostra da prova que ele fez na França, eu acho que era do Alpe d'Huez, se eu não me engano, aqui não está falando, detecção justamente do EPO. Aí ele justificou aqui, dizendo que tinha um início de anemia. Isso eu acho já difícil e tal, do jeito que ele justificou, paciência, né? E aí, infelizmente, ele foi sacado da prova e para nós que somos brasileiros, né? Isso é muito chato, porque o Pipo não deixa de ser um ídolo para muita gente, é um fenômeno aí das mídias sociais, né? E andando num altíssimo nível, já foi campeão brasileiro, ano passado ele foi terceiro, né, no brasileiro, se eu não me engano. Ajudou muito o Bozó ali e tal, ou foi segundo ou foi terceiro no brasileiro, e a gente fica chateado, né, e até pela pessoa, todo mundo que conhece o Pipo, pô, um cara legal e não sei o quê, paciência, né, errou, né, o que ele tá assumindo. Vanguinho, parece que tá roçando de novo aí o seu fio aí, hein?
Será? Não tá batendo nada.
Ele tem um barulho aí, tem um barulho externo aí que não é aqui.
Minha filha abriu a porta aqui, acho que foi isso que fez um barulho, que eu fiz uma cara feia.
Não, mas tudo bem, é alguma coisa vazando, mas tudo bem. Foi segundo no brasileiro aí, o Danilo Leão falando, né?
Eu ia falar isso aí, acho que foi segundo colocado.
O Bozó primeiro, o Gordinho terceiro, né? E ele foi segundo. Assumindo, não assumir, é falar quando faz, não quando é pego. Então, vamos botar então, eu gravei agora à tarde com o Guilherme, que está lá no Hout Rout, né? É um trecho longo, aí tem 20 e poucos minutos, mas a gente vai quebrando em partes e eu vou pedindo aí para o Felipinho deixar o meu fone aberto, porque a gente vai pedindo para ele parar para a gente falar sobre isso e aqui trocar ideia com vocês aqui. Vamos lá. Bom, legal. E lá o Hout Rout. Será que vai travar? Olá para você ligado aqui no Bike Hub. A gente está com o Guilherme Nehreme, que está correndo lá o Hout Rout, lá entre França, Itália e depois França de novo, né? Desde lá de sábado a gente está conversando com o pessoal de lá, que largou na prova, os brasileiros, o Gui largou, a Val largou, entre outros brasileiros, o Pipo Garneiro, vários outros atletas, a Macatenatti, um monte de gente, o Ronaldo Martinelli, um monte de gente aí largando no Hout Rout, esse que é o Alpes, né, que é o mais duro de todos, e 7 dias de prova e 21 mil metros de desnível acumulado positivo. Gui, você que é nosso parceiro aqui, já conhecido do Bike Hub, tudo bem aí? Tá cansado, né? Amanhã é o último dia, não é?
Fala, Celção. Boa noite, amigas e amigos do canal Bike Hub. Estamos aqui direto de Megeve, na França. E hoje foi a sexta etapa. Foi bem, bem doída, viu, Celção? O acúmulo
Filipinho, consegue parar um pouco aí, Filipinho?
vai acontecendo um acúmulo do cansaço nas pernas, né?
Só para constatar que o Guilherme rodou com o pneu murcho todos esses dias. Olha a cara dele lá, hein? Mas vamos lá, segue lá, vai, vambora.
E hoje a gente sentiu bastante, mas está muito legal.
Dá para ver pelo teu rosto que tá calor pra caramba, que você tá tudo queimado, aí passa protetor e tal, mas são muitas horas embaixo do sol, né?
E parece que parece não, o sol da montanha ele queima muito mais, então a gente sua, o protetor sai também, e aí a gente acaba. Eu pego cor fácil, né? Então o sol ele é bem bem severo aqui no alto das montanhas.
E amanhã, essa última etapa, tem também a altimetria grande, como é que ela é?
Celso, a última etapa amanhã ela tem duas montanhas só, entre aspas, né? São 99 quilômetros com 2.400 metros. Então a gente vai passar pelo Col de Lepan, são três, desculpa, três montanhas. Col de Lepan, Col de Coafá e Col de Arravi. Então são 99K com 2.400. Vai ser a única etapa que não vai ter trechos neutralizados. Então tende a ser uma etapa mais rápida, porque ninguém vai ficar parando à toa, sabe? E então vai ser isso. Hoje a etapa foi muito, muito dura. Foram 138 quilômetros com 3.700. E passamos por três também montanhas duríssimas. Col do Tra, Cormier de Roseland e Col do Sessy. O tempo estava fechado, a gente quase pegou chuva no topo do Roseland e depois pegamos um pouquinho de chuva aqui embaixo. Mas o tempo ajudou muito na nossa viagem aqui, nessa prova. Eu falo que eu prefiro muito mais pegar um dia de calor do que um dia de muito frio. Chuva, às vezes neve, que já aconteceu de eu pegar uma vez nas Dolomitas. Então não tem do que reclamar, só agradecer por tudo ter dado certo até agora.
Bom, legal. E bom, aí acabando amanhã, aí fazer as malas, ver o que sobrou aí da carcaça e vir embora para o Brasil, não é isso?
Exatamente, exatamente isso, Celso. Mas a experiência é muito legal. Eu recomendo para quem tiver vontade de fazer um desafio desse. Essa é a prova mais difícil dentre as quais a marca Oathoot oferece, né? É a única etapa, a única edição de 7 dias. Desculpa. E realmente foi a edição mais difícil. Tem várias pessoas aqui, o próprio Ronaldo Martinelli está na décima vez que ele já fez essa prova, já fez Alpes, já fez Dolomitas, já fez Pirineus, e ele falou que nunca viu uma etapa tão dura, uma edição tão dura como essa que foi nos Alpes aqui em 2022. Eu acho que pelo fato da franquia Ironman ter comprado a marca Oathoot, eu acho que eles deram uma dificultada aqui. Mas, enfim, tá legal e tem para todos os gostos.
E eu vi aqui que você conseguiu ficar entre os 100 aí. Você tá no 99º aí, na geral, né? Com o tempo acumulado aí, 23 horas e 12 minutos, não é isso?
Exatamente. Ah, eu vim para cá sem saber onde eu estava pisando em termos de colocação. É, não treinei quanto eu gostaria de ter treinado, porque você sabe, minhas filhas estão morando fora, foram viagens a trabalho, viagens para vê-las, enfim, não consegui encaixar uma rotina de treinos em alta montanha, que é muito importante para esse tipo de prova, mas consegui me divertir, isso é o que importa. Me divertir no bom sentido, né? Os dois primeiros dias eu tive muitas, muitas câimbras, perdi muito tempo, sabe, sem conseguir render. E aí, do terceiro dia para frente, eu dei uma arredondada aqui e consegui aí desenvolver o que eu estava esperando mesmo. Então, tô feliz.
Bom, legal. Bom, das meninas, eu vi que a Val se manteve na quarta posição, né? 22 horas e 18, também o tempo acumulado. E a Maca Tenatti, 24 horas e 19 na oitava posição. Depois temos outra brasileira, que é a Isadora Terni, lá com 32 horas e 31, já mais lá para trás. Mas o que importa aí é terminar, né, Gui? Negócio de convocação e tal, depois aí você começa aí e tal, e aí pode até se preocupar com isso em anos posteriores. E aí o negócio é como você falou, né, entender onde você está botando o pé e depois aí pensa em, talvez, voos mais altos, e também você vai ter a prova na cabeça e vai entender o que você tem que treinar, não é? Porque é um aprendizado, não é?
Exatamente, Celso. Eu tinha feito a edição das Dolomitas em 2017, mas eu treinei pouco também, foi uma prova atípica, porque as montanhas eram bem mais curtas, mais fáceis, e muito diferente do que a gente pegou aqui. O nível era outro, os atletas eram outros. Hoje em dia aqui nessa edição dos Alpes está muito, como se diz, requisitada, né? Até por atletas aspirantes a serem profissionais, como atletas ex-profissionais. Então o nível realmente está muito alto. Isso é legal, porque deixa a prova mais competitiva. No final do dia você está competindo com atletas de altíssimo nível, e podendo conviver com outras pessoas. A vibe na montanha, assim, pelo menos para mim, foi muito legal, porque eu consegui... Ah, a gente conversa com um, conversa com outro, sabe? Você está lá numa montanha, 20 quilômetros de subida, você pega um cara que tem mais ou menos seu pace, aí você já bate um papo, um vai ajudando o outro, e eu acho que a filosofia deveria ser essa, sabe? De um ajudar o outro, de cooperação, para que todos cheguem bem no final.
É isso aí, no final o ciclismo é isso, né? E outra, eu quero chegar uma posição na frente do que eu estava. Pô, vale muito mais você criar uma amizade e ter esse companheirismo, isso é o ciclismo, né? Um entregar a roda para o outro e tal, essa ajuda que acaba sendo automática, né? E outra, conhecer as pessoas em cima da bicicleta é especial, né? Eu tenho muitos amigos que eu conheci em cima da bicicleta, o Juan aí, da Espanha mesmo, é um conheci pedalando ali, perdido e tal, um dos meus melhores amigos hoje em dia. É muito legal essa vibe. Agora sim, aconteceu um fato complicado aí, que a gente ficou sabendo hoje aqui, oficialmente no Brasil, né? Que foi o caso de doping aí do Pipo, né? Um cara, todo mundo, eu tenho contato com o Pipo aqui, falo sempre com ele, cara nota 10, gente boa pra caramba, não sei o quê. E vem uma... É uma pessoa que muita gente se espelha nele pela qualidade, né, do ciclismo dele desenvolvido. E ele também é um cara que sabe se virar bem nas mídias aqui, sociais e tal. A esposa, se não me engano, também é desse meio e tal, eu não a conheço. Mas errou, né? E ele mandou eu vi aqui uma declaração dele pelo Strava, se não me engano, ele é patrocinado pelo Strava.
Exato.
Colocando que errou e tal, não deveria ter feito e tal. O que vocês aí, como vocês viram e tal? E é claro que é chato, né? Até para um cara que é ídolo de muita gente, que muita gente se espelha nele e tal. Mas é paciência, aconteceu, errou, todo mundo erra e, sei lá, na minha visão, bola para frente, que precisa de força da gente, eu acho que ele não precisa, mas o que ele precisa de força psicológica da gente, aí sim, é um erro, mas, né, fazer o quê? Como é que foi aí a repercussão com vocês, brasileiros que estão na prova, né?
Celso, a repercussão, eu preciso ser o mais transparente possível, né? E até conversei com o Pipo 2 dias antes desse fato ter acontecido. Ele parou ali em frente ao hotel, a gente ficou batendo papo, falamos de você e tudo. E realmente, ele é uma pessoa muito, muito agradável, muito educado, sabe? Ótimo, de ótimo trato, ótimo nível, ótima educação. Isso é uma coisa. E a outra coisa... Assim, e é um ser humano, né? Ele é marido, é pai de família, tem inúmeras qualidades e também tem alguns defeitos. Eu acho que esse mundo competitivo do ciclismo amador chama muito esse tipo de atitude que ele teve. Se você... Eu corto esse dedo, esse, fora. Se você pegar os 50 primeiros colocados e se você não achar uma amostragem e testar todos, e se você não achar uma amostragem significativa, estão todos os dedos cortados, fico sem a mão direita, praticamente, de algum produto, de alguma substância que seja proibida, seja de Prospan, seja GH, que está todo mundo tomando como se fosse Coca-Cola hoje em dia, seja o próprio PO, enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou falando dos fatos. Então, hoje o ciclismo amador, né? É a minha percepção. A gente vê gente aqui que até pouco tempo não andava nada, e você começa a ver a pessoa andando muito, 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 sabe? Então, assim, é uma coisa curiosa e que hoje está muito ligado à mídia social, a ego, sabe? E a coisa está se deturpando demais. O ciclismo está perdendo um pouco a essência do que é, porque as pessoas estão mais preocupadas em performance para mostrar para os outros como foram do que realmente curtir a prova, o que ela é, ou pedalar por prazer, sabe? Enfim. A opinião é essa.
Óbvio
que o Pipo errou. Óbvio que ele errou.
Uhum.
Pode falar.
Não, então, a gente vê, por exemplo, aí no Route Route, os atletas não estão passando por exame, né? Nessa edição aí, né?
Eu não vi nenhum.
Então, e aí o que que acontece, né? A gente vê, né, no ciclismo amador, o que acontece hoje em dia que é diferente, vamos dizer, do tempo que eu competi, quando eu era júnior, tá? Eu falo para todo mundo, eu competi mesmo, forte, que eu, sei lá, se eu fui profissional, eu ganhava para isso, então dá para dizer que eu fui profissional na vida, tal. Meu primeiro salário foi do ciclismo e tal, vivi um tempo disso, né, de competir e receber por isso, em equipes e tal, mas mais na época que era júnior, né, dos 15 até os 18 anos, depois 19, até no máximo 20. E aí, naquela época, a gente não tinha informação. Não tinha informação e não tinha acesso a nada, né? Falavam em, esteroide anabólico era um negócio que, lá na Rússia, lá não sei aonde, muito tempo atrás, o acesso eu acho que era quase impossível e tal. Também era, se tivesse, provavelmente era muito caro. Na época, não existia ainda as substâncias que elevam o nível de hematócrito, EPO, cera, seja lá qual for, não sei se tem outra hoje em dia e tal, creio que não. E aí, isso era o ciclismo de performance, não era o ciclismo dito amador, né? E aí isso foi mudando,
exato,
e tal, as épocas passando, a internet, né, trouxe muita informação, facilmente você consegue informação, e com isso também a facilidade de comprar o produto, né? Isso acho que hoje em dia qualquer amador ou pode ser que grande parte, né, tenha acesso, né? E aí, com os constantes exames e o passaporte biológico do ciclismo profissional, que era até então, lá na década de 80 e 90, o grande vilão da história, isso se inverteu, porque hoje você tem os exames no ciclismo de alta performance, o ciclismo profissional, seja ele World Tour, continentais, as equipes, ou as equipes regionais, continentais dos países, né? Você tem exames e tal, então se alguém arriscar, vai ser pego facilmente. E no ciclismo amador, com a informação, com o acesso às substâncias, sejam elas quais forem, aí você citou algumas, está invertendo, né? É o que você falou, tem prova aí que se você fizer exame em 50 atletas, e outra, né? Também no ciclismo amador, como você falou, a menina é mãe, ela trabalha, é filha, etc. O homem é pai de família, trabalha e tal. Então, não é o foco só o ciclismo. E muitas vezes, até por lesões, até pela idade das pessoas, eles podem até usar substâncias que são para corrigir algum problema, tipo corticoide, outros que são de fácil acesso, e você compra na farmácia e para dar um alívio numa dor, você vai lá e toma e pode ser pego. Mas eu acho que inverteu, né, pelo jeito, né, Gui? Hoje, no ciclismo amador, tá mais complicado do que no profissional, não é isso?
Certamente, Celso. Até porque é muito caro, né, realizar teste antidoping nas pessoas. Pelo que eu entendo, pelo que eu já entendi sobre isso, sobre o assunto, com relação ao esporte amador, não é simples, e também não é barato realizar esse tipo de teste, né? Mas a mensagem, eu acho que a mensagem que a gente tem que tentar passar para as pessoas é que se preocupem mais com o prazer de estar pedalando, com o prazer de estarem tendo a possibilidade de estar numa prova dessa, de terem sorte de poder pagar uma prova dessa, de poderem, sabe, desfrutar disso, porque é uma prova que exige muita dedicação, exige um tempo longe da família. Então, assim, eu acho que o foco tem que ser outro, o foco tem que ser prazer, não tem que ser competição no nível de extrapolar. Mostrar para as pessoas que você é bom porque performou bem numa prova. Não é isso que te define.
Filipinho, para um pouquinho aí. complicado, né? Mas isso está dentro da cabeça de cada. Vamos ver a mensagem da Sura e da Pura Vida, que a gente faz o segundo bloco, aí que é rapidinho o segundo bloco dessa entrevista com o Gui.
Chegou o An. Um alimento, múltiplos benefícios. Criado pela natureza. Aprimorado pela ciência. Pura Vida.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Love your soul, love your body, love your nature, follow the sun, love your freedom, love your nature, love your nature.
Pura Vida.
Complicado, né? Mas isso está dentro da cabeça de cada um, né? E muitas vezes, por esse ímpeto, né, de ter a performance, performar, de ter uma melhor colocação ou ser comparado num nível A, B ou C ou D, isso pode acontecer, ou até de uma lesão. E você, muitas vezes, o amador não tem, muitas vezes, ou quase sempre, não tem tanto um acompanhamento como um profissional. Ah, isso aqui você não pode, aqui não pode. Não. Pelo jeito, até pela postura aí do Pipo, não foi o caso, né? Ele decidiu usar a substância e tal. E paciência, agora é olhar para frente. E o problema é que, assim, né? O Brasil, pelo número de atletas que competem fora, amadores e profissionais, e principalmente profissionais que são bem escassos aí no mundo do ciclismo, né? De alto nível. Tem muitos casos de doping, até da equipe que o Pipo já fez parte, lá da Funvic e tal, tem N casos aí que a gente não dá nem para citar todos, né? Mas, enfim, paciência e com calma ele vai aí. Ele já foi a público, né, com uma declaração, achei até bem ótima a postura de falar, ó, errei e tal, e bola para frente. E a vida segue e vai aí tomar sua sanção, sei lá quanto tempo que é e tal. Mas falando do fato em si, pelo que deu a entender, você está aí, ele foi avisado, né, que o exame lá na outra prova tinha dado positivo e que ele não podia mais largar, não é isso?
Foi exatamente isso. Parece que no final da etapa do Alpe d'Huez, do Haute-Route Alpe d'Huez, Ele foi intimado a fazer o exame antidoping e o resultado saiu agora. Enfim, se não fosse ele, eu não teria... Quer dizer, é difícil falar, né? Mas eu não comprei essa história da anemia.
Bom, isso aí é o que ele declarou.
Às vezes ele pode ter sido instruído por alguém e tal. Assim, já que é para jogar claro,
limpo, né?
É até legal para a gente entender a cabeça, né? De como funciona e tal, para de repente até ajudar as pessoas que estão nesse mesmo caminho e clarear um pouco a ideia, né?
Um lado psicológico e também, assim, do que a pessoa pensa para o futuro e o que fez também tomar a decisão, paciência. Bom, e ele declarou, né, até pelo que eu vi da declaração, que ele não tinha mais aspirações em ciclismo profissional, o amador, um amador de altíssimo nível, e paciência, né? E outra, o Pipo já foi campeão brasileiro, foi acho que terceiro colocado no brasileiro do ano passado, pelo que eu me lembro, segundo ou terceiro, acho que foi terceiro, o Bozó ganhou, da equipe dele até, e paciência. Então, vamos tocar para frente. Eu acho que não é um aprendizado para o Pipo, né? Quem somos nós aqui para falar de aprendizado de outra pessoa, mas é um aprendizado para todo mundo, né? Para ter a consciência, exato, de que isso pode acontecer com qualquer um, né? É ou não é, Gui?
É. Tá todo mundo suscetível a erro, todos nós, todos, 100%. Eu acho complicado ficar apontando o dedo, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem que aprender com a situação, aprender com esse caso, né? E ele também, ele vai aprender, ele vai amadurecer, ele vai refletir. Eu acho que se todo mundo pegar o que tem de bom nessa história, vai ser melhor para todo mundo.
É isso aí. E só o tempo para a coisa andar. A gente, no futuro aí, vai tentar um contato, não é nem a hora agora, né? De tentar falar com ele. Eu só até fiz questão de colocar esse assunto, porque eu acho muito relevante aquilo que a gente está falando, né? Quem é que vai ficar apontando o dedo, quem é que vai ficar agredindo, que eu acho que o pior de tudo é a agressão mútua sem conhecer, sem... Porque esse mundo virtual é complicado, né? A pessoa escreve o que quer e tchau e tudo bem. Ah, aconteceu o fato, é uma figura pública, mas eu acho que é ser leviano demais ficar aumentando e tal. Ó, aconteceu, tá bom. Ah, o cara era teu ídolo, não é mais? Paciência. E outra, eu acho que já a gente tem na história do esporte e até da vida, né? N casos tão complicados quanto, não dá para mensurar isso, mas eu acho que é o que você falou, a gente vai levar a gente, e principalmente ele, família e tudo mais, que todo mundo é afetado, um aprendizado disso e só o tempo para apagar e também deixar isso no passado e realmente termos como um aprendizado e para no futuro não cometer de novo o mesmo erro, é ou não é, Gui?
Eu acho que é bem por aí. Eu acho que ele vai tirar vai ter um bom tempo para refletir e vai conseguir tirar uma boa lição disso, porque o Pipo de novo, tem as qualidades dele, os defeitos dele, mas ele é uma pessoa inteligente e com certeza vai poder refletir sobre o assunto e se ele pensar direitinho, eu acho que ele pode fazer desse limão uma limonada, Celso. Ele pode...
O finalzinho cortou aqui por causa da internet, Gui, mas já deu para entender o contexto geral aí. Bom, Gui, vamos liberar você aí, porque você já está aí 10 da noite, né? O bicho tem que acordar amanhã para a última etapa, a etapa mais, mais tranquila em termos de altimetria. Não vai chegar a 3 mil, né? Você falou, acho que 2.400 aí, pelo que eu me lembro.
Exato, 2.400.
Vamos deixar o Gui descansar, está com cara de cansado, tem que dormir e ajeitar todas as coisas, porque é a última etapa. E também tem... Vai sair de um lugar e chegar em outro também, não é? Ou não? Hoje não?
Não, amanhã sai de Megeve, chega em Megeve, graças a Deus.
Felipinho, vamos lá.
Eu acho que deu para a gente pegar o assunto e desenvolver mais um pouco a galera aqui.
Bom, voltamos. Então, aqui eu li aqui várias, né, declarações, ó. O Silnaro falando que perdeu a live, quando fui ver, não estava inscrito, refiz a inscrição, acredito que seja um problema. Não, manda ver aí, manda ver, curte o canal, dá like e tal, que vai voltando. O Moy falando aqui, lembrando que EPO é utilizado em tratamentos muito específicos de anemia, o uso desse medicamento aumenta a formação de coágulos e pode causar AVC, infarto, porque deixa, vamos dizer que deixa o sangue mais grosso, né? Ele fica mais espesso porque parte vermelha é mais pesada. O Moy, de novo, pré-anemia não existe, não se trata de anemia comum com EPO, só se usa EPO quando os benefícios são maiores que os malefícios, é um medicamento que se usa com acompanhamento médico, com certeza, né? Você está coberto. Eu concordo com o Gui que a parte aí da pré-anemia não existe, né? Isso aí é um negócio que eu acho que a minha única crítica aí, né? Eu não vou criticar ninguém por nada nessa vida, porque é o que o Gui falou, eu concordo. Vocês erram, a gente erra, bem errou, e esse erro, como é uma, a gente pode dizer que é uma pessoa pública, é claro que tem sempre mais consequências. Quando você atrai muita gente, você também tem uma repercussão negativa muito grande. O Eduardo Vieira está aqui, pode acontecer com qualquer um ou não, Pipo está errado e não é leigo. Então, é isso aí, né? Eu acho que eu acho que não sei o que o Valen pensa, mas esse meio virtual, do mesmo jeito que ele joga as pessoas para cima, ele blum, joga para baixo, né? Então vai ter um monte de gente aí jogando pedra e tal. Eu, pelo menos, a minha postura, eu não concordo com algumas coisas, o tal da pré-anemia, para mim, isso não existe. E deveria ter assumido, eu tomei o negócio, eu queria um ganho de performance e tal, mas enfim, eu acho que isso aí é a parte que eu não concordo, particularmente, mas ficar jogando pedra, eu não tenho essa postura, procuro não ter, se fiz algum dia para alguém, não foi a intenção, mas brincadeiras entre amigos é uma coisa. Né? Você com seus amigos está todo dia, você vai brincar de coisa ou falar coisa num nível que você só fala com amigo e amigo. E externar isso é complicado. É ou não é, Valen?
Celso, eu acho que aqui o Gui foi muito feliz nas colocações que ele fez. Eu até anotei algumas coisas aqui a respeito, porque tem vários temas aqui que entram em consideração. Primeiro, ele falou do ego. Realmente, o Pipo é um cara que hoje está na mídia social. Ele é um influenciador. Então, eu mesmo vejo as postagens dele de manhã, ele colocando aquela pasta de amendoim, misturando com aquela fruta e falando que isso, aquilo e tal. Né? Então, você fica ali olhando. E eu penso assim, que nem eu, em nós, que já corremos muito tempo, a gente já tem uma rotina de alimentação e de tudo, se a gente vai se renovando, o cara que não conhece, ele abraça aquilo ali. Então, eu imagino que muita gente esteja decepcionada com o Pipo Carneiro. Ao mesmo tempo, eu queria colocar aqui a questão da família, a questão da pessoa, que não tem nada a ver com a parte do ciclismo. Então, é o que você falou, você foi muito feliz no que você colocou aí. Eu não julgo, eu não ataco pedras, não vou colocar, crucificar. Hoje, o que eu recebi de figurinha, do Pipo Carneiro, sabe, tanta coisa que eu vi hoje já. E eu queria citar uma matéria que eu vi no Facebook, daquele ciclismo cáustico lá. Que aquilo ali, eu acho que é o Notícias Populares de antigamente da mídia social. Porque eu nunca vi aquela página lá, aquele perfil lá, o ciclismo cáustico, falar bem de alguma coisa. Aquilo ali é só para meter o pau. Quer dizer, se é alguém ligado ao ciclismo, realmente, eles escracham de um jeito. Eu lembro quando aconteceu com o Bozó. O Bozó é um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa. Pô, o cara errou? Errou. Eu achava que o Pipo devia chegar e falar, ó, eu tomei, que nem você acabou de falar aí. Eu errei, pronto. Vem com essa conversinha de, porque pré-anemia, pô, ninguém é idiota, entendeu? A gente tem que falar a verdade, errou, errei, fui lá, assumi, pronto, acabou, vou pagar pelo meu erro agora, e assim, vida que segue. Eu não tenho que crucificar o cara, falar mal dele, da pessoa dele, mesmo porque eu não conheço, é diferente de você, eu não conheço, mas ele aparenta ser um cara legal, um cara educado, um cara inteligente. Então, uma pessoa dessa daí não pode ser crucificada. Eu acho que ele tentou por algum motivo, eu acho que também entra a parte do ego, né? E errou, simplesmente assim. Eu acho que a questão do doping no Brasil, em qualquer lugar, eu acho que é muito complexo, é um assunto muito complexo. Eu acho que ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém. O que se falou na nossa época era outra época, eram outras coisas. E, enfim, o que o Gui colocou aí, o ciclismo amador hoje, infelizmente, está muito mais dopado do que o ciclismo profissional, mesmo porque o profissional tem lá o seu controle, eles têm que dar satisfação de tudo e não podem ficar aí tomando qualquer coisa que eles sabem que vão ser suspensos, e aquilo ali é o salário deles, é a vida deles. Já no amador, não. O amador não tem nada a perder. O cara vai lá, ele quer ser, aí entra mesmo esse jogo do ego, da vaidade, porque eu quero ser o melhor entre os piores, ou o melhor entre aqueles que não foram profissionais, ou o melhor entre aqueles que são os peba, ou sei lá o quê. E aí o cara acaba tomando algumas coisas, e eu gostaria muito de ver um ciclismo que fizesse exames em provas amadoras. Teve uma prova, pouco tempo, eu estou tentando lembrar, não lembro se foi, a prova Tiradentes, lá de Campinas, que o Bugarelli fez, que você vê, Bugarelli que fez, e estava lá quem fez a inscrição, estava lá escrito que podia ter o exame antidoping. Não foi aquele número de pessoas, não teve exame, que eu fui lá, foi só para assustar, eu acho, colocou. Mas muita gente não foi correr porque estava lá escrito que talvez tivesse a possibilidade. Eu participei dessa prova aí. Então, assim, não vou tacar pedra em ninguém também, crucificar ninguém. O Pipo é uma pessoa, um pai de família, tem lá, eu acho que ele está chateado por si só, ele já caiu na realidade dele. Ele sabe que ele errou, não precisa falar esse negócio besteira aí de pré-anemia, enfim, e vida que segue, vamos lá, né, Celso? Eu acho que o Gui foi muito, muito feliz no que ele colocou, e o Marcos Castelo, até marquei aqui o nome, colocou aqui também, até perdi o comentário, não sei se o Filipinho tem aí, Marcos Castelo colocou. Enfim, é um pouco de tudo isso que eu falei, que faz esse assunto aí muito polêmico. Vida que segue, felicidades pro Pipo. Olha, tá aí, ó. O Pipo deve ter lá, que ele colocou aí, que ele é bem chateado, ele deve estar bem chateado mesmo, né? E ele deve estar bem arrependido. Então, é isso aí que eu acabei de falar. Ele sabe o que ele fez, ele não é nenhum leigo. E, enfim, é uma pena, porque mancha, porque ali você vê o Brasil, né? Ele estava lá fora, ganhando provas e tal, porra, mais uma vez o Brasil entra numa dessa, isso não é bom para nós, não é bom, mas enfim, vamos lá, a vida que segue, não é o primeiro, não vai ser o último, felicidades pro Pipo Garneiro, se ele quiser agora emprestar aquela bicicleta dele para mim, a minha quebrou, manda aqui para mim aqui que eu vou sair pedalando ela, né, Celso?
É isso aí, ó, e várias pessoas aqui, Adriana Vasconcelos também, ó, fecha o teu som aí, que quando eu falo, tá saindo o meu som aí. Aí quando você for falar, abre de novo, é isso que tá acontecendo, já até deram o toque aqui, ó. A Adriana Vasconcelos aqui falando, Celso, não é crítica, mas é importante atleta amador entender que é justamente amador, o que o Gui falou está correto. É certo, né? Vamos aproveitar o que o pedal pode oferecer. Então, é sim, mas assim, algumas coisas, né? As palavras sempre saem, mas nem sempre isso acontece na prática. Então, a gente tem que também entender que as pessoas, quando estão treinando, independente de competir, tem gente que acaba usando alguma coisa para treinar. Eu vou dar um exemplo particular meu. Eu tenho um problema sério nas costas, né? Ontem eu fui no osteopata, o Firoso, um beijo, um abraço para ele, uma pessoa nota mil, ele, a Mari, a esposa e tal, e eu tenho um problema que chama neuralgia occipital, que é a inflamação do nervo occipital aqui, ó, né? O hospital é esse osso aqui, o sétimo osso aqui da cabeça, e o nervo que passa aqui vai direto para a coluna, enfim. Isso inflama, né? E algumas maneiras de não inflamar é fazendo exercícios anteriores, né, para você prevenir isso. Nem sempre você consegue. Tem hora que você faz um exercício, um movimento que volta tudo. E aí você não consegue respirar, você não consegue pedalar, não consegue fazer nada. Uma das coisas que vai melhorar é o Finoso, o trabalho dele, e também de fisioterapeutas, enfim. Eu podia ir num médico e ele dar uma injeção no nervo, que é fazer um bloqueio, que ele chama, eu não quis fazer isso. E, paliativamente, uma vez ou outra, quando está muito insuportável, você tomar um anti-inflamatório, né? E aí o médico vai receitar uma vez, não vou voltar toda hora no médico para, né, quando der o problema, ir lá e pedir uma receita e tal. E aí você toma um anti-inflamatório. Se eu for largar numa prova, eu estou dando um exemplo meu, né? Eu não estou largando em prova nenhuma, se for largar, eu não vou tomar esse negócio e tal. Mas tem hora que eu, até para levantar da cama, tem dia que eu preciso. E cada um aí de casa, onde é que vocês estejam, cada um tem um problema. A gente vai ficando velho, eu tenho 52 anos, pô, careca, caramba, né? Graças a Deus, ainda estou fazendo meu esporte, né? Eu, Valien, aí, vocês aqui todos, eu acho que sim, né? Então, assim, se eu largar uma prova com esse negócio que eu tomei, um comprimido, acho que são 4 ou 5 dias que você tem que tomar quando tem a crise. Se eu for largar numa prova, vai lá, corticoide, não pode, ou anti-inflamatório, não sei lá, o diabo do negócio que tem lá dentro, não sei o nome do remédio. Não pode. Então, assim, quanta gente. Então, é aí que a Adriana está falando, atleta amador. Se você é profissional, você tem que tomar vários cuidados e não pode tomar nada. Né? Você vai tomar uma aspirina, tem que olhar a bula, né? E ver se está lá nos remédios, lá nos que são proibidos, né? Nas substâncias proibidas. Enfim, agora, ficar jogando pedra, ficar falando isso aqui, desculpa, pode ser a pior pessoa do mundo que tenha feito, olha, fez, tá bom, tem a justiça, não sei quem vai pagar por isso. No caso aqui é uma suspensão, né? É uma suspensão de tempo sem poder competir. Então, paciência. Quantos caras? O atual não, porque agora é o Vinícius Rangel. Mas o campeão brasileiro do ano passado tinha sido sancionado, ficou o tempo parado, voltou e ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi feito exame antidoping nele e ele não estava com nenhuma substância. Não se recuperou? Mal imagem, né? Mal imagem foi pegar lá com um hormônio, né? Um esteroide, pelo que eu me lembro. Diz que era de uma pomada que passou na perna para depinar, enfim, né? Voltou e foi campeão olímpica, né? Foi campeão olímpica depois disso. Então, tem vários casos e não é para... Agora, ficar jogando pedra, desculpa, se vocês me virem, pode chegar, Celso, lembra que você fala, eu não vou ficar jogando pedra, porque não é por aí. O cara errou, ele vai ter as consequências, sei lá, ele tem patrocinador, independente se ele tem dinheiro ou não, o problema é dele, se ele já tem, mas ele tem a vida dele, e até para a imagem dele é um problema, né? É o que a gente estava falando do ser humano, né? Independente de hoje ser homem, ser mulher, como falavam antes, a coluna do meio, que são gêneros, né? Que isso não era muito declarado antigamente, hoje tem vários nomes e tal, independente de ser homem, mulher ou outro gênero, tem a pessoa, tem o ser humano e tal, filho, mulher e tal, paciência. Então, quem sou eu ou o Valien aqui, ou creio que até vocês, para ficar jogando pedra no cara aí, né? Mas, tá lá, e a parte ruim é principalmente essa, né, que o Valen falou. Tinha lá suas propagandas e tal, o cara tem que vender, todo mundo tem que vender alguma coisa para alguém, senão não sobrevive, né? E aí ele vai ter lá as consequências, né? O Luciano Pereira aqui, o Pipo errou, às vezes sem perceber, talvez, o Nairo Quintana está sendo acusado de doping também. Se errou, tem que ser punido para ficar com exemplo. Tá certo, vai ter a sanção. No caso do Nairo, a gente já explicou aqui e lá na ESPN que a substância lá, o tramadol lá que ele tomou, que é do tramal, né, do remédio, é, ela não é considerada doping pela WADA, né, Agência Internacional de Antidoping. Mas na UCI ela não é tolerada, né? E, então, se ela é detectada pela primeira vez, é dado um aviso, mas o resultado é retirado. Na segunda vez, ele já toma uma sanção de 5 meses na UCI. Na UADA, não. Na UADA, pode tomar. Então, como foi uma decisão da UCI, né, no Tour de France, não da UADA, ele foi detectado 2 vezes, né, o Nairo, durante o mesmo evento. É um evento de vários dias, né, que é o Tour de France. Mas não tinha sido notificado uma primeira vez, e aí ocorreu a segunda. Elas foram na sequência, sem ele saber da primeira detecção aí, da substância no corpo. Então, é considerado como uma vez. Por isso que ele não tomou a sanção. Então, ele está se defendendo, né? E até saiu um comunicado, se não me engano, foi ontem que a gente jogou no ar, que se for realmente mantida a punição de ele perder lá o resultado, que foi a 6ª posição no Tour de France, a Arkea vai cancelar o contrato dele. Então, são aí as sanções, os problemas, enfim, né? Mas é isso, né? O Daniel Leão é triste porque o ciclismo, infelizmente, muitas vezes é vinculado ao doping. Então, mas é o que a gente estava falando com o Gui ali, né? Que até tentei mostrar esse lado. No ciclismo profissional, hoje você tem os exames, você tem o passaporte biológico. Então, para o cara arriscar, é muito mais difícil de dar certo. E no ciclismo amador, como tem e não tem, e normalmente não tem o exame antidoping, e as substâncias são de fácil acesso e as informações também, está muito mais hoje, pelo que a gente entende, e tem um número muito maior de pessoas, né, no ciclismo amador do que no profissional, as substâncias proibidas, não nem falar que é doping, mas o uso das substâncias proibidas está muito mais comum no amador do que no profissional. O cara tem um problema que nem eu relatei, que eu tenho muitas vezes, e isso vai, eu não tenho dia, né, tem dia que eu acordo e não consigo sair da cama. E tem um problema como o meu. Ou então, vamos dizer, o Celso decidiu tomar o EPO, o Celso decidiu tomar o hormônio X. Aí é um risco que eu estou correndo, é diferente de uma solução paliativa para um problema de saúde, mas que eu pratico esporte. Tal. Se eu estiver tomando a tal substância, eu não vou poder ingressar numa corrida, mas eu vou treinar com meus amigos e tal, uma maneira que eu vou conseguir seguir minha vida. Enfim, isso são decisões particulares de cada um, mas... E outra, tem que ver como é que você enxerga isso. É doping, não é? Eu quero tomar uma substância para melhorar minha performance. É óbvio, né? Ou é uma solução paliativa de um medicamento que você está tomando e você não vai precisar parar de treinar. O diabo a quatro, isso é normal, né? Mas enfim, né, Vanien? Eu acho que é isso aí. A gente pode amanhã continuar com esse assunto e além da volta à Espanha, tal, que a gente está cobrindo. Lembrar que o Tour da Alemanha está rolando também. Hoje quem ganhou foi o Christoph. Ontem ele tinha sido 6º. Ontem o Caleb tinha ganho a etapa da Lotto, Soudal. E hoje foi o Christoph. A primeira etapa foi ontem, a segunda hoje, e teve o prólogo que o Filippo Ganna ganhou, que não era considerada etapa. Mas enfim, estão rolando outras provas aí na sequência. É isso aí, né, Vanien? Mais alguma coisa?
Aí, ó, Jorge, esse menino aí, amigo meu, Jorge mandando um alô aí, saudades de pedalar contigo, tá lá em Cascavel agora, mudou de Indaiatuba pra Cascavel, abraço, Jorge, forte esse menino, hein? Esse menino aí, se pegasse ele pra treinar desde novinho, falar pra você. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o Cururu Master.
Diga.
Vai ter exame antidoping no nosso passeio lá pra... No Caminho da Fé? No hospital, velho, eu vou cair no DOPS. Se você fizer, eu não posso ir, porque eu tomei tramal até o fim da vida agora, né? Porque era cada meia hora a enfermeira lá me dá um tramal, porque eu vou te falar. Eita, lugarzinho doído, viu? Mas enfim, Celso, essas brincadeiras à parte aí, Realmente, eu desejo toda a felicidade do mundo para o Pipo Garneiro. Dinheiro ele já tem, quero que ele seja feliz. E errou, vai pagar pelo erro e nós vamos continuar pedalando aqui. Nós não, né? Eu, por enquanto, off ainda, mas logo, logo nós estamos pedalando. Eu acho que isso aí não é a primeira vez, não é a última. E vamos aí. É isso aí, Celção. Cururu Master, nosso amigo Cururu Master, falou muito bem aí sobre o doping. E é um assunto muito polêmico. Se a gente começar a falar aqui, a gente fica... Mas eu só queria colocar uma coisinha aqui, porque eu tenho, assim, uma amizade com o Bozó, e o cara, quando cai no exame antidoping, ele fica marcado, né? Que nem ele voltou a competir, foi campeão brasileiro, que nem se falou da mal e tal. O Bozó, ele é testado a cada... Não vou falar a cada 15 dias, mas cada pouco ele manda no WhatsApp do Sandro Catel, com um amigo nosso de Tatuí lá, e o Catel manda pra gente no grupo lá, aqui, ó, de novo, pá. O cara fica marcado e ele fica sendo testado de surpresa. O pessoal pensa que não está acontecendo isso no Brasil, está acontecendo. Os profissionais aqui, eles são testados, assim, de surpresa, o pessoal vai, não é só na Europa que acontece isso, não, aqui também acontece. E o Bozó tá aí, tá treinando, tá ganhando corrida. Viva o Bozó também, um cara sensacional também. Errou lá atrás, né? Foi na Olimpíada, marcou muito isso daí também, foi escrachado, foi. É um cara sensacional. Tá aí, voltou, ganhou o brasileiro e tá aí de novo aí, competindo aí. O ruim é isso, o cara carrega isso daí pro resto da vida, infelizmente, né? Tem que separar a pessoa do atleta aí. É isso aí.
É, então, é isso aí. Vamos tocando, cada um tem uma opinião. Eu acho que só. Deixa eu ter o microfone aí, só para dar uma interferência. O que acontece é que eu acho isso, né? Pode dar opinião, mas sem ofender as pessoas, independente do que a pessoa tenha feito. Eu só estou pegando aqui Eu só estou pegando aqui um lance aqui para passar para uma pessoa que eu estou mudando a tela, né? Então eu vou só pegar um link aqui do Tour da Alemanha para ele ver a segunda etapa. Eu acho que é esse aqui, viu, Luciano? Viu? Aí eu botei aí na o link. Aí você pega esse link aí, assiste lá o final. Esse aí, deixa eu ver se é desse ano. Segundo estágio que foi o que o Christoph ganhou. O Tour da Alemanha, os últimos 12 quilômetros da prova. Ontem o Christoph foi sexto e hoje ele ganhou a etapa. A equipe dele, o Antin lá, não, a Intermarché, desculpa, tinha feito a escalera tal, de aceleração e acabou que o Caleb que ganhou ontem. E hoje o Christoph. Eu não vi o Caleb na chegada, não sei o que aconteceu, até vou me informar sobre o. Que viu o cara, né, Bianca? Não viu o nome dele e tal. E como ele ganhou ontem, era normal ele ter vindo para a chegada hoje, mas enfim. Bom, Cururuzinho, Vanien e galera aqui, obrigado. Amanhã estamos de volta às 7 e antes disso, às 10 amanhã, com a etapa que vai ser fantástica nos canais ESPN e domingo também às 10. Vanien, obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. E o Danilo falando aí, muitos pensam que o Bozó, Pipo e outros que foram pegos são pebas, que só pedalam bem por causa das substâncias, que é ridículo, pedalam muito e infelizmente erraram. Isso aí. Você pode tomar a droga que for, se você não treinar e não tiver a predisposição para aguentar esse treino e tal, pode tomar a droga que for, não tem jeito, o Danilo tá certo. Agora, também não dá para ficar passando a mão na cabeça, tem que ser justo e, ó, errou, punição, tal, o Bozó voltou, ganhou o Campeonato Brasileiro.
É que nem pai, errou, não tem que passar a mão na cabeça. É isso aí que você falou. Errou, vai pagar pelo erro, pronto.
E ninguém é ingênuo ali, né? Todo mundo sabe o que tá fazendo. Então, mas é isso aí. E ser justo, é não ficar jogando pedra à toa nas pessoas. Valeu, galera. Valeu, Marcos Castelo, Danilo, a galera que entrou aqui, todo mundo, Adriana, enfim, todo mundo aí, obrigado. Estamos de volta. Repassem, façam a inscrição no canal e repassem para as pessoas aí, que esse aqui é o canal novo. Obrigado, Vanhem, obrigado, Filipinho. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, até amanhã. 10 da
Valeu.
manhã, hein? 10 da manhã, ESPN. Tchau.